Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais um encontro. A Nossa Conversa para você. Contando passagens importantes, a história é bonita e ela se repete, você sabe. Quando um time grande não vai bem, o ambiente fica pesado no clube todo, de cabo a rabo. Elenco e comissão técnica ficam preocupados, no mínimo preocupados, mas todos os outros funcionários do clube também sentem, de alguma maneira, o ar carregado. Sempre foi assim, em todos os clubes, com uma pequena diferença entre eles. Não importa o tempo, mas é sempre assim. A fumaça sempre vem quando o futebol não prospera. O Palmeiras não andava bem na metade de 1980. A diretoria marcou então um amistoso contra o São Paulo. O técnico do Palmeiras era o professor Oswaldo Brandão. Foi contra o jogo, ele não queria a partida, sabia que o seu time estava, digamos, para baixo. Estava baleado naquele momento. O São Paulo promoveu a estreia do zagueiro Oscar, grande Oscar, e goleou o Palmeiras dentro do Morumbi 4-0. Foi uma grande fumaça no Parque Antártica. Dias depois, começaria o segundo turno do campeonato e os mais otimistas do Palmeiras queriam colocar água na fogueira no que faziam bem, mas diziam que tudo seria diferente e o time disputaria até o título com o Santos naquele momento. Aí veio o jogo contra a Francana e o Palmeiras perdeu por 1-0. Poderia ter sido mais a favor da Francana, o resultado, o placar poderia ter sido ainda maior. Imaginem o ambiente no Parque Antártica. O presidente Brício Pompeu de Toledo percebeu que a coisa estava feia, xingamentos, reclamações de todos os lados, e deixou o estádio antes mesmo do jogo acabar. Ele não foi ao vestiário e verdadeiramente evitou algum encontro com o professor Brandão e também com os jogadores, e principalmente com os conselheiros irritados, radicais, que exigiram naquele momento a dispensa geral. Todo mundo tinha que ir para o espaço. A polícia militar foi acionada para que os jogadores e o técnico Oswaldo Brandão, além dos diretores também do departamento, saíssem sem agressões do Parque Antártica. Os policiais impediram o contato físico, a gente estava lá, foi uma confusão, mas foram incapazes de interromper, claro, o protesto de centenas de torcedores do Palmeiras. 24 horas depois, o presidente Brício Pompeu de Toledo deixava transpirar que a sua decisão já tinha sido tomada. Eu até anotei aqui. Não fiz nenhum pronunciamento ontem, afinal, eu estava também nervoso e o presidente deve saber qual o momento de falar ou dar a sua posição final. Final e decisiva. Eu vou reunir o departamento de futebol e o treinador também estará conosco e resolverei tudo. Ele afirmava a presença que a gente sentia no ar do grande descontentamento. Ele disse, como todos os torcedores, também estou muito insatisfeito com o futebol do Palmeiras. Alguns jogadores estiveram silenciosamente no clube, né? Chegaram e saíram sem nenhuma conversa com a imprensa, sem nenhuma entrevista. O abatimento era geral, era sensível. O departamento de futebol do Palmeiras, com as luzes do corredor apagadas ainda, projetava um ambiente mais triste. Os repórteres podiam frequentar e sentir de perto aquele clima. Jornalistas estavam espalhados pelo clube todo. Alguns estavam no estacionamento, outros no departamento médico, vários na secretaria e diversos companheiros chegando apressadamente ao Parque Antártica. A notícia de que o professor Oswaldo Brandão seria demitido transpirou por volta das 16 horas, mais ou menos, e uma fonte muito bem informada disse o seguinte: às 17 horas estará sendo iniciada uma reunião em local incerto, com o presidente Brício Pompeu de Toledo, com Arnaldo Tirone, Nicola Ratiopi e Oswaldo Brandão. Na reunião, o presidente irá demitir o técnico. Essa foi a decisão que o presidente tomou depois de pensar 24 horas sobre o assunto. Esse mesmo informante não escondeu que, possivelmente, os dois diretores de futebol também deixariam os cargos, por uma questão de lealdade ao treinador que eles levaram ao clube. Disse mais, a intenção do presidente é convidar Dudu para dirigir a equipe até o final do campeonato de 1980. Entretanto, o Dudu nunca disse que pretendia aceitar, ele tinha um vínculo acertado com a Federação Paulista de Futebol até o final daquele ano. Então, há a possibilidade no ar do professor Valdir Joaquim de Moraes, grande Valdir Joaquim de Moraes, naquele momento ter uma verdadeira chance como técnico do clube. Da residência do professor Brandão, a gente checava, surgia a informação que ele estava na casa de um amigo no Sumaré. Arnaldo Tirone estaria numa indústria de confecções, no bairro do Brás. Nicola Ratiopi resolvendo problemas na Caixa Econômica. E o presidente Brício Pompeiro Toledo administrando o seu cartório, ele era dono de um cartório, tudo isso antes desse encontro anunciado. Com a notícia percorrendo o Parque Antártica, funcionários e alguns dirigentes também davam as suas pitadinhas. A gente ouvia, ele deveria ter saído antes de ser demitido. Além do Brandão, Tirone, Ratiopi, Bené Ramos e todos os outros devem sair, diziam outros funcionários do Palmeiras. Não dava mesmo para a gente, todos palmeirenses, para a gente aguentar mais isso. Alguns torcedores chegaram às portarias do Parque Antártica tentando a confirmação da notícia e continuaram desinformados, pois ninguém naquele momento sabia confirmar ou não o que é que iria acontecer. O Dr. Miguel Dias Jorge, uma figura bacana, médico do Palmeiras, não admitiu falar sobre a possível saída, até aquele momento, pelo menos, do professor Oswaldo Brandão. Mas ele disse que, olha, lamentei muito o que aconteceu com relação ao Jorginho, saindo logo no início da partida por ter sentido uma contusão. Como estava tentando bater também no médico, né, bater com críticas fortes ao Dr. Miguel Jorge, ele disse que, olha, garanto, ele treinou forte durante os últimos dias e nada sentiu. Entrou bem, inteiro. Tentaram acusar o professor Benê e também o departamento médico, mas ninguém tem culpa do problema. Gente, pouco depois das 18 horas, o presidente Brício Pompeiro Toledo apareceu na secretaria do departamento de futebol do Palmeiras, cheio de jornalistas e repórteres, e ele estava lá, com um terno cinza, óculos nas mãos, rosto abatido, os cabelos brancos, ainda mais brancos, do presidente Brício Pompeiro Toledo. Com firmeza, ergueu a cabeça e confirmou a demissão do professor Oswaldo Brandão. Ele disse o seguinte, diante dos resultados, principalmente os dois últimos, resolvi pedir que o professor Brandão solicitasse a sua demissão, mas ele não aceitou a minha solicitação. Então, eu informei a ele que ele estava demitido do cargo de técnico do Palmeiras. Disse mais o presidente Brício, as pressões estavam sendo intensas, mas é claro que um técnico precisa de tempo para trabalhar. E o clube resolveu prestigiar ainda mais o seu treinador. Mas depois da goleada imposta pelo São Paulo e da derrota na abertura do segundo turno, quando o Palmeiras estava prometendo ser competitivo, eu não tive outra alternativa. Com o professor Brandão, é verdade, sem Jorge Mendonça, o Palmeiras foi bem. Talvez sem o professor Brandão, o elenco ganhe um novo alento e passe a render muito mais. Mais ou menos o que, quando acontece uma demissão nos nossos dias, os dirigentes dizem ou pensam da mesma maneira. O preparador físico Bené Ramos foi informado que o trabalho dele também não interessava mais ao Palmeiras, mas o presidente disse que o professor Moraci Santana, grande Moraci Santana, continuava no clube, pelo bom trabalho que vem realizando. E disse o presidente que iria pedir ao professor Valdir Joaquim de Moraes que assumisse provisoriamente a direção técnica do Palmeiras e viajasse com o clube dentro de alguns dias para continuar a competição. O presidente do Palmeiras confirmou o interesse de trazer Dudu, mas também anunciou que o ex-grande jogador, grande volante do Palmeiras, estava vinculado à Federação Paulista de Futebol e não aceitaria o convite. Refutou quando alguém disse: mas o senhor não pensou em convidar o Ademir da Guia como treinador do Palmeiras? Ele respondeu: o Palmeiras está devendo uma homenagem ao Ademir e irá prestá-la nos próximos dias. Seria uma carga muito pesada para o grande Ademir da Guia, que nunca foi treinador. E aí lembraram do Cilinho. Aí o Cilinho, foi dito aqui pelo corredor que o Cilinho poderia ser convidado. E o Brício disse que não houve nenhuma consulta. É um grande nome, disse ele, mas nenhum nome foi lembrado. Vamos aguardar com o tempo uma outra contratação. Os dois diretores não pediram demissão e continuaram prestigiados pelo presidente Brício Pompeu de Toledo. Ele disse: são dois homens de absoluta confiança e eles continuam dirigindo o departamento de futebol. Com a saída do professor Oswaldo Brandão, a torcida foi atendida. Os repórteres perguntaram: creio que a presidência do Palmeiras atendeu a maioria da torcida do Palmeiras. A vida de um treinador é assim mesmo. A mesma torcida que pede a sua contratação exige a sua saída quando os resultados não são positivos. Agora, como torcedor, disse o presidente, espero que o Palmeiras, o futebol do Palmeiras, comece a render mais. Quero vitórias. O Palmeiras não é um perdedor. Cercado por muitos radialistas e jornalistas, o presidente do Palmeiras não escondia o seu cansaço. As últimas horas tinham sido intensas. Ele disse: quando Oswaldo Brandão foi contratado, eu apoiei o seu nome. Agora estou consciente de que a sua saída é o melhor para o clube. Não é agradável demitir um homem como Brandão. 50 anos de futebol, muitas conquistas, derrotas, bons e maus momentos. Mas alguém tem que fazê-lo, e ninguém melhor que a presidência do clube. Nicola Ratioppi e Arnaldo Tirone, os diretores, não participaram da reunião que Brício Pompeu de Toledo teve com a imprensa. Ficaram fechados numa sala do departamento de futebol, deixando para o presidente a informação oficial da dispensa de Oswaldo Brandão. Essa é uma passagem que essa nossa conversa leva para você. Obrigado pelo seu carinho, pela audiência, pelo tempo, e você é sempre nosso grande companheiro. Nossa conversa volta nos próximos dias. Até a próxima.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.